Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o Brasil místico e o Brasil racional. Esse é o título de um capítulo da obra de José de Souza Martins, A Política no Brasil, Lumpen e Místico. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu quero fazer uma breve introdução aqui. No site do IMUB, imub.org, na seção de artigos, eu fiz um artigo sobre o papel de Lula no controle da esquerda. É importante entender este cenário para depois nós passarmos para o capítulo do livro, aliás, desculpe, de José de Souza. Né? Em 2006, muito pouca gente sabe, no programa do Jô Soares, o Carlos Vereza afirmou uma verdade insofismável. Carlos Vereza, recentemente, agora, pouco tempo, rompeu com o Jair Bolsonaro, porque, entre outras coisas, além dos desmandos do Jair Bolsonaro, o que ele observou? Ele observou que o Jair Bolsonaro está seguindo uma política de messianismo político, que é um assunto sobre o qual reiteradamente eu venho falando, mas assim, eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já falei sobre isso. Esse é um dos grandes problemas da política nacional. Tá? É realmente um dos grandes problemas da política nacional. Não é a corrupção. A corrupção é uma coisa que resolve-se, digamos assim, com o aprimoramento dos mecanismos institucionais. Preste atenção ao que eu estou dizendo. Não é que a corrupção seja boa. Né? Eu não estou falando isso. Estou dizendo que não existe iniciativa nenhuma no Brasil de aprimorar os mecanismos institucionais para punir a corrupção e outras coisas, certo? Então o Brasil é um país que foi construído, a República Brasileira foi construída, eu também já falei demais sobre isso. A República Brasileira foi construída, quando ela foi construída, não existiu, quando a gente estuda a história da República Brasileira, não existiu por parte dos formadores, dos criadores da chamada República, nenhum projeto de nação. O Brasil mudou de regime do dia para a noite e não havia nada, rigorosamente nada para colocar no lugar. Não há nenhum projeto de nação no Brasil até hoje. Não admira, portanto, que a corrupção, que é algo visível, digamos assim, não é? Seja o fator mais badalado. Em compensação, se você pegar qualquer gráfico histórico, você vai ver sempre dois argumentos, quer dizer, o argumento do comunismo e o argumento da corrupção. Isso não é de agora, não. Isso é um problema histórico. Você fala, mas o que está acontecendo? Então o Brasil não tem, diferentemente do que aconteceu com os Estados Unidos, o Brasil não foi pensado. Tá? Bem, voltando aqui. Então, você pode pensar que isso não tem nada a ver com o assunto. Tem tudo a ver com o assunto. Existe uma única coisa que foi pensada ao longo de toda a história da República Brasileira. Uma das únicas coisas é a militarização da política e a ausência de programa para aperfeiçoar os mecanismos de Estado e o messianismo político. Tá? Bem, então o Vereza, em 2006, ele falou isso, que eu vou repetir. Abre aspas. O Lula é uma cria da USP, das comunidades eclesiais de base e do general Golbery do Couto e Silva. Ora, isso é algo que eu falo também. e que todas as pessoas que têm um mínimo de comprometimento com a história brasileira também falam. Então veja, o Lula e o PT também. É uma cria de certos setores universitários. Aí é preciso entender qual é a linha que criou o Lula dentro da universidade. Você fala, mas toda a linha? Não. É preciso entender qual é a linha histórica, né, que vem dialogando com a política ao longo das décadas e que tem servido de substrato para o fomento político. Muito bem, essa linha eu já falei sobre ela. É a linha que vem desde o século XIX, que é a ideia que propõe a ideia de formação de nacionalidade. É a linha que vai seguir o Sérgio Buarque de Holanda, é a linha que vai seguir o Raimundo Faoro, é a linha que vai seguir o Gilberto Freire, tá? Bem, e é a linha que o Jessé de Souza tem desmontado, porque é a linha histórica, falaciosa, do chamado patrimonialismo, que atribui à coroa portuguesa todos os problemas resultantes do Estado brasileiro. A coroa portuguesa não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Né? O Brasil não tem projeto de nação desde o século XIX. Tá certo? A coroa portuguesa tinha projeto de nação. E tinha um Estado muito bem desenhado, com instituições muito bem consolidadas. Gostando delas ou não, havia algo. Desmontou-se aquilo e simplesmente não criou nada. Né? Bem, então veja, o Lula é, portanto, uma criação militar, uma criação religiosa, e você pode pensar, mas é só da Igreja Católica. Não. As comunidades eclesiais de base, os primeiros movimentos que criaram e que aderiram ao programa do Lula, à figura do Lula, foram protestantes. Muito pouca gente sabe. A Igreja Católica depois acabou, pela influência da própria Igreja e pelo tamanho, adquirindo um protagonismo. Mas aqui nós temos a Igreja Católica e a Igreja Protestante, hein? E o militarismo, quer dizer, a atuação da política. Ora, então essa fala do Vereza confirma um dado importantíssimo, que é o seguinte: se o Lula é uma cria dos militares, todos esses setores, veja bem, Igreja, que é quem criou o Lula, as comunidades eclesiais, a Igreja e certos setores intelectuais da USP, todos eles alinhados com a linha da direita nacional. Ninguém há de falar que o Gilberto Freire era de esquerda. O Sérgio Buarque de Holanda era. Mas embora o Sérgio Buarque de Holanda fosse, a linha teórica que ele adota é a linha que a direita nacional brasileira vai adotar. Então é preciso ter muito cuidado com as coisas, hein? Então veja, os dois principais setores que vão criar o Lula, né, são os militares e a Igreja. Ok? Bem, a pergunta aqui que se faz é o seguinte: teoricamente, todo mundo fala que os militares são de direita. Aqui é que entra o cerne da questão sobre o qual eu tenho falado e já falei várias vezes. Ora, se os militares são de direita, por que que o Golbery apostou na criação laboratorial de uma liderança de direita e de um partido de esquerda, de uma liderança de esquerda, desculpe, e de um partido de esquerda? Tá? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que que os militares vão ganhar de criarem um partido de esquerda? Bom, o Golbery fala isso claramente. Ele fala que a grande questão em relação ao PT e ao Lula é porque ele e os militares tensionavam controlar a esquerda remotamente. Aí isso nos leva a uma outra questão. Mas de que esquerda nós estamos falando? Então o Lula não é de esquerda? Nunca foi. Teoricamente, nunca foi. Tá certo? Ora, o Carlos Vereza confirma um dado importantíssimo, que é o seguinte: E as pessoas desconhecem isso porque elas não sabem a história da formação do PT. Aliás, tem vídeos do José Genuíno, de esquerda. Né? José Dirceu, é esquerda mesmo. José Genuíno afirmando categoricamente que a formação do PT foi um negócio absolutamente excepcional, porque o partido uniu pela primeira vez na história todas as vertentes de esquerda. Então, quando a gente fala em esquerda no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, é preciso entender do que nós estamos falando. Tá? Bem, quando você fala em Luiz Carlos Prestes e Lula, o Lula odiava o Luiz Carlos Prestes, e vice-versa. O Lula foi colocado pelos militares para tirar o poder do Luiz Carlos Prestes. Quando você fala em Brizola e Lula, são esquerdas completamente diferentes. O Brizola detestava o Lula. Depois, por conveniências e por laços partidários, o Brizola, em um determinado momento, passou a apoiar o Lula, mas também recuou. Tá certo? Então, qual é a esquerda que nós estamos falando? Hoje, o desserviço que o Olavo de Carvalho e a sua turma de falsa direita está fazendo dentro do Brasil é uma coisa monumental, porque eles falam de esquerda e eles colocam no rol ali tudo quanto é esquerda. Não, existe uma esquerda falsa dentro do Brasil. O grande problema do petismo é que ele é uma esquerda falsa. Então vamos entender aqui o que começou a acontecer. Isto que aconteceu a partir do Lula não tinha acontecido antes na história brasileira. De fato, a eleição do Lula é um marco para o bem e para o mal do Brasil. Tá? Bem, então, vamos voltar. O Lula é uma cria da USP, das comunidades eclesiais de base e do general Golbery do Couto Silva. Ora, o Lula dividiu a esquerda, que estava voltando do exílio e que tinha combatido corretamente, preste atenção no que eu estou dizendo, essa esquerda que voltava do exílio, parte dela, a esquerda verdadeira, tinha combatido corretamente o problema histórico da militarização da política. Né? E só a esquerda combateu isso, porque a direita se une com os militares, ou aquilo que é chamado de direita no Brasil, que também tem um contorno bastante elástico e pastoso, que você nunca consegue definir direito. Que coisa é essa? Então, quando o Lula veio, o projeto era: vamos reunir todas as vertentes da esquerda, dizer que o partido é de esquerda, aí todos os intelectuais, aí entra o vídeo do Genuíno. O Genuíno, quando explica a formação do PT, ele fala isso, quer dizer, o PT foi um partido que reuniu várias vertentes de intelectuais, né? Várias vertentes de esquerda. E foi desenhado, de fato, um projeto ali. Acontece o seguinte: o governo do Lula executou o projeto? Não. Não executou. O governo do Lula, tão logo ele entrou, ele começou a cumprir a agenda dos bancos. Esse é um grande ponto. É por isso que agora muitos indivíduos da esquerda estão jogando a pedra na Geni. E veja, eles estão corretos. O próprio Golbery, o Emílio Odebrecht e o José Neumann, entre outros, falam claramente que o Lula nunca foi de esquerda. Que ele é de direita, um conservador e um bom vivant. Mas é preciso levar a sério o que essas pessoas estão falando, porque são exatamente os caras que deram os grandes apoios ao Lula. Entre outros. Então, é preciso levar a sério as críticas da própria esquerda para a gente poder entender a história brasileira. Não estou falando de política, estou falando de história. Né? Bem, então, tinha uma esquerda, os militares entraram, arrebentaram com todo mundo. Eles mataram, inclusive, os indivíduos da direita. Mataram no sentido de que aniquilaram, tiraram do poder. Você veja, Carlos Lacerda, o Juscelino e o Jango. Ah, o Jango era de esquerda. Nunca foi. Isso é mentira. Tinha, falava uma outra coisa que era de esquerda, mas o governo do Jango não era de esquerda. Eles mataram as três lideranças que se uniram, né? E, curiosamente, essas lideranças, aqui aconteceu um negócio estranho, essas lideranças morreram de mortes absolutamente suspeitas no período de um ano. Em menos de um ano, o JK morreu, o Carlos Lacerda morreu, entrou uma enfermeira no quarto do Lacerda, aplicou uma injeção e ele não acordou mais. O Juscelino, todo mundo sabe a história, e o Jango também. Todos em mortes absolutamente misteriosíssimas, para não dizer que foram assassinados, que eles foram assassinados. Né? Então, aniquilaram, os militares aniquilaram a direita. Direita política. Encheram os quadros dos ministérios de gente da esquerda. Qual esquerda? Né? Qual esquerda? De qual vertente nós estamos falando? E um resto de gente foi exilado. Né? Aquela gente, quem foi exilado? Parte da esquerda que combatia a militarização da política. Bom, com a redemocratização, com a anistia, essa esquerda volta. Então o Lula, quando o PT é criado, o Lula traz para debaixo do braço do PT toda essa esquerda, que combatia inclusive os militares. Veja que o Lula é um projeto militar e ele traz, né, para dentro da esquerda os militares, a esquerda que combatia os militares. Né? Bem, o projeto político do Golbery, repito, era criar um partido político de esquerda, portanto um partido fake, que controlasse a verdadeira esquerda para os militares. E foi precisamente isso que o PT fez. Ele congregou ao redor de si todas as esquerdas e as suas vertentes, não é? Entrou com um projeto de bancos internacionais, um dos grandes apoiadores do governo Lula, incentivadores, foi exatamente os Rothschild. O Mário Garneiro, na obra dele, Jogo Duplo, fala isso claramente, porque foi o Mário Garneiro que foi fazer a intermediação. Tá claro? Então o Lula era apoiado, antes do governo iniciar, pelo sistema bancário internacional, o grande sistema do globalismo internacional. Aí você pergunta, de novo, mas como é que pode um grande banco está apoiando o Lula, que teoricamente é de esquerda? É porque ele nunca foi, o projeto não era da esquerda. É uma esquerda falsa que foi colocada. Então, esse fato específico de combate à militarização da política foi feito por setores da esquerda. Né? Ora, no governo do Lula, tanto os militares quanto os banqueiros foram altamente privilegiados. O Fernando Henrique já tinha aberto uma brecha, porque o Fernando Henrique vem de um tipo de esquerda fake. É a chamada esquerda fabiana. É aquela esquerda que está alinhada com o fabianismo inglês, que é financiado pelo mesmo grupo do Clube de Roma e dos Rothschild. Mas o Fernando Henrique, então... Tanto é que o Fernando Henrique fala que preparou o terreno para o Lula. E ele preparou mesmo. Mas o que, que o PSDB não tinha de diferente? O que, que o PSDB tinha, não tinha que o PT tinha? O PSDB não congregou ao redor dele toda a esquerda. Esse projeto é do Lula. Esse projeto é do PT. Agora, o Lula vai dar continuidade, em grande medida, nas reformas que o Fernando Henrique já tinha colocado. Certo? O governo Lula, embora ele negasse, é praticamente uma continuação do governo Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique fez uma coisa, de todas as coisas incorretas que ele fez uma coisa correta. que é o seguinte: quando ele tirou os militares do comando e ele criou o Ministério da Defesa com um civil à frente, foi a primeira tentativa pós-redemocratização de controle da interferência dos militares na política. E isso tem que ser feito. Enquanto isso não for feito, o Brasil vai continuar caminhando ladeira abaixo. Tá? Bem, então essa foi uma medida importante, mas ele não avançou aí. Ele só ficou aí. Ora, então é preciso refletir sobre a declaração de gente que não só conviveu com Lula, bem como foi um agente direto na colocação do Lula no poder. Né? O simples fato de Lula ter sido um agente dos militares, que foi colocado para controlar a esquerda, por que dos militares e não da Igreja Católica? A Igreja Católica não tem essa intenção de criar partido para controlar a esquerda. Esse projeto é militar. Porque os militares sempre entraram dentro da política nacional. Então, a partir do momento que o Lula brota, é aqui que eu quero chegar. O Lula já nasce, portanto, a figura dele e o PT, como um partido que vai obedecer a uma elite oculta por trás dele, os militares e banqueiros, aonde essa elite oculta não pretende, de forma nenhuma, aparecer. Então, eles estão criando um laranja político para começar a atuar no poder. Tá certo? Um laranja político. E o Lula desempenhou muitíssimo bem esse papel. Né? Então, ele é um agente que foi colocado para controlar a esquerda em todas as suas variantes. Né? Isso mostra, no mínimo, o seguinte: que a dita polarização política que ocupou a história da Nova República pós 1985 é uma farsa. É uma farsa controlada. Então, vocês devem, todo mundo deve se lembrar, de que o Lula falava que era oposição ao Fernando Henrique. O PT foi oposição a todo mundo. E agora, curiosamente, o Jair Bolsonaro, os militares, continuam na mesma tônica mentirosa, que o PT é oposição ao bolsonarismo. Claro que não, é o mesmo projeto. É o desdobramento do mesmo projeto. Tudo, de fato, começou com o Lula, nesse aspecto. No aspecto de você ter uma elite militar, e a elite bancária nunca apareceu, mas de você ter uma elite militar que quer continuar interferindo na política nacional sem o ônus de botar a cara à tapa. Porque eles aprenderam, sim, com a ditadura de 64. Eles não querem mais ficar expostos, mas eles não abriram mão de continuar controlando a política. Bem? Então, a chamada polarização política que nós tivemos no Brasil, pós 1985, é uma farsa completa. Ela é uma farsa controlada. Mas o que vai acontecer? Quando o Lula congrega ao redor de si o PT, todas as variantes de esquerda, né? E entra naquele esquema do Mensalão. Você fala assim: ah, mas o Lula que criou o Mensalão. Claro que não, pelo amor de Deus. O Fernando Collor foi deposto porque já existia o Mensalão e, por uma razão qualquer, o Collor não entrou no esquema como eles achavam que ele iria entrar. Desde o regime militar, existem acusações de mensalões que correm dentro do Congresso Nacional. Tá certo? Agora, o Lula meteu o pé na jaca. Esse é o ponto. Né? O PT meteu o pé na jaca. A partir do momento que vem a público o esquema do mensalão, que é sim um escândalo, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida. A partir do momento que aquilo vem à tona e que a mídia começa em peso a bater em cima dos crimes do PT e da roubalheira do PT, hoje já se sabe que o Sérgio Moro, né, os casos de corrupção que diz respeito à Petrobras, 30% dizem respeito ao PT, 70% não diz respeito ao PT. Então, como é que fica? Veja que a Lava Jato focou juntamente com a mídia, e já se sabe o esquema, não é? Os procuradores tinham jornalistas específicos onde eles vazavam aquelas informações. Então houve, de fato, uma criminalização do PT. Mas vamos entender aqui o seguinte. Por que que houve uma criminalização do PT? O PT não era um partido que estava sendo controlado remotamente? Então alguma coisa, percebe, saiu do escopo, do controle. Alguma coisa saiu do escopo. O Lula, evidentemente, como todo indivíduo atrabiliário, começou a achar que ele era muito importante, ou que ele era mais importante do que os seus patrões que o colocaram lá, ele começou a achar que ele podia mandar. Pronto, foi o erro. Meteu a Dilma Rousseff ali, né, o poste dele, e a coisa descambou. Né? Um erro abissal de cálculo. O mesmo erro idiota que cometeu Hitler. Porque veja, o indivíduo, por mais poderoso que ele seja no exercício de um cargo político, ele não é o poder. Ele é um mandatário do poder. Há outras forças que não atuam dentro da política, que não são políticas mesmo, e que estão fora, que cortam a cabeça do indivíduo. É simples assim. Então a criminalização do PT, dado o apoio que o PT tinha, de todo o setor do empresariado, de toda a classe política mundial, dos militares, né? O que foi acontecendo? Veja que foi a mídia que desmontou o PT. Né? A mídia. Bem, e eu também já falei sobre isso. Se nós pegarmos as páginas das revistas, Veja, Isto É, que são as principais revistas, né? Desde de 1985 para cá, nós vamos ver que elas trabalham todos os presidentes com a característica de messianismo político. E esse trabalho é feito em três fases, que são aquelas fases que coloca o René Girardi, né? Ou qualquer estudioso de messianismo político. A fase da eleição do mito, o mito é identificado como tal, ele é o Salvador, ele é o Messias. Depois você tem a fase do poder e da glória, e depois você tem a fase do martírio, que é quando ele é deposto. Nenhum presidente do Brasil saiu do governo sem que a sua imagem não estivesse absolutamente enxovalhada. Nenhum não, desculpe, todos os presidentes do Brasil saíram com a sua imagem enxovalhada. Todos eles entraram como messias, todos eles saíram como crápulas. Tudo isso trabalho da mídia. Então existe, de fato, um setor... Aí você fala, então a mídia trabalha a favor de quem? É a favor da esquerda? Nunca foi. Ou de qual esquerda? A esquerda militar. A verdadeira esquerda nacional, no sentido de quem faz o projeto de socialização brasileira, nunca foi a esquerda clássica, não é o PCdoB. Né? São os militares. Todo o projeto de socialização do Brasil, que é um projeto contínuo desde o século XIX, também já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já falei sobre isso. Foi feito pelos militares. Porque a esquerda nunca assumiu o poder. A esquerda nunca teve presidente dentro do Brasil. Só o Fernando Henrique, e que era uma esquerda ligada ao fabianismo. Então, cuidado, hein? Ora, todo mundo sabe que os grandes bancos internacionais, a grande elite mundial, os grandes oligarcas, eles não têm essa coisa de direito ou de esquerda. Eles jogam dos dois lados. Eles financiam os dois lados. Em qualquer eleição, de qualquer cidade do interior do Brasil, se você tiver uma grande empresa ali, na época da campanha, os diretores das empresas, os gerentes, chega lá um candidato da esquerda, ele dá verba. Chega um candidato da direita, ele dá verba. Por quê? Porque independentemente de quem ganhar, a empresa vai assumir o lado de quem ganhou. Ela quer estar bem com quem ganhou. Percebeu? É um jogo de oportunismo, canalha, mas ele é real. Então a divisão facciosa, falaciosa entre direita e esquerda é só para enganar bobo. O jogo real dos bastidores do poder, isso não existe, não. Tá? Agora, a esquerda e a direita defendem pautas distintas? Defendem. Aí é preciso entender de qual esquerda nós estamos falando e de qual direita nós estamos falando. Mas que as pautas são distintas, são, em termos teóricos, conceituais, pragmáticos, normativos. As diferenças são imensas. Eu já fiz programa sobre isso também. Né? Mas voltando, então o que se viu com a criminalização do PT, quando aconteceu o Mensalão, foi o seguinte: todas as variantes de esquerda que estavam congregadas ao redor do Lula, ao redor do PT, foram lançadas no limbo político, junto com ele, claro, porque aí a mídia não separa uma esquerda de outra esquerda. E como a esquerda que apoiava o Lula, né? Você veja que o PMDB nunca entrou na conta da esquerda. O PMDB é um dos partidos que é um dos grandes partidos da esquerda brasileira. O PMDB é oriundo do Partido Comunista, né? Um dos primeiros conselheiros a Cássio, eu falei sobre isso, que é uma outra série que a gente tem sobre história e atualidades históricas, né? Bem, então o PMDB ficou fora, o DEM ficou fora, todos esses partidos que eram a grande base do PT também, né? Veja que o vice-presidente Lula, o Zé Alencar, era de direita, tido como alguém de direita. Tá certo? Bem, ora, então o que que vai acontecer? Com o Mensalão, a esquerda não se distinguia mais dentro da mídia qual era a esquerda W, qual era a esquerda X, porque o PT fez uma fusão de tudo. Um balaio de gato, e todas as lideranças de esquerda, por oportunismo, se juntaram ao PT, né? O Brizola morreu nesse meio tempo. Se o Brizola, penso eu, cá comigo, isso é uma impressão que eu tenho. Se o Brizola tivesse vivo, né? Certamente o Brizola faria, quando ele se desse conta de que o projeto desenhado pela esquerda, não foi executado, e sim estava sendo executado o projeto dos bancos, portanto, do fabianismo, do Fernando Henrique Cardoso, o Brizola abriria a boca, porque o Brizola era esquerda mesmo. Tá? Então, nesse aspecto, há uma lacuna grande. O Ciro Gomes, agora, que foi apoio do Lula durante muito tempo, mas também é o cara que criou, junto com Itamar Franco, o Plano Real. Né? O Ciro Gomes, que não é essa esquerda que apoia militar. Então existe uma esquerda que apoia militar no Brasil. É o braço militar. Essa esquerda é extremamente perigosa. Você que está me ouvindo pode não entender bulufas do que eu estou falando. E eu não quero que você acredite, não. Eu quero que você leve em consideração e comece a pesquisar. Só isso. Então há uma esquerda que não é a favor do militarismo. E há uma esquerda que é contra, que é a favor do militarismo, que trabalha, é um braço extenso, né? Extensivo do militarismo. O Ciro Gomes, ao que eu sei, não é militarista. É de esquerda, mas não é militarista. Isso já é um grande ponto. Tá bem? A favor do Ciro Gomes e da história do Brasil. Porque a história do Brasil é uma história nefasta, porque ela foi o tempo inteiro interferida com a chamada militarização da política. Né? Bem, então essa esquerda, que estava junto com o PT, todas as variantes, quando saiu o Mensalão, todo mundo foi jogado no limbo da história, porque foi todo mundo acusado de corrupto. Voltando novamente à figura do Ciro Gomes. Veja bem que eu não estou fazendo defesa do Ciro Gomes, não, hein? Um dado importantíssimo. Eu não votei nunca em ninguém da esquerda nem da direita. da falsa direita. Tá bem? Bem, então, essa gente está aí, não foi com meu voto, como cidadão. Mas eu não estou falando aqui como cidadão, eu estou falando aqui como filósofo que faz filosofia da história. No âmbito da filosofia da história, a mídia juntou todo mundo no mesmo balaio. Não é que eles não estivessem em balaios diferentes. Eles estavam apoiando o PT. Mas o grau de responsabilização não pode ser equivalente. Porque, veja, repito, a mídia tirou 70% no processo da Lava Jato da culpa. Ué, então quais são esses 70%? Quem é essa gente que o Brasil não vai ficar sabendo? O Sérgio Moro vetou que se conheça. Pegou aí meia dúzia de empresário, mequetrefe. Não é essa gente que manda no Brasil, não. É. Então, quando o PT foi criminalizado, a esquerda inteira foi criminalizada. Né? Ora, então, um dos efeitos colaterais da desmoralização do PT foi a desmoralização da esquerda em peso. Quando isso aconteceu, se você não tem mais esquerda no Brasil, né? Todo mundo ficou desmoralizado. O que que vai acontecer? Vai acontecer o ressurgimento e a ressignificação simbólica do militarismo político de direita. Correto? De modo que o símbolo de direita pura, que sempre ficou associado somente aos militares, que combate os políticos corruptos, recaiu novamente no colo dos militares, que tem um projeto de poder político, seguindo as diretrizes da doutrina de segurança nacional. Eu tenho feito inúmeros posts sobre isso. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Veja, do início da redemocratização até agora, o PT surgiu como o grande opositor de todo mundo que entrou. Ele foi fazendo polarização. Primeiro foi PT e PSDB, e agora continua o PT na linha de frente versus o Olavo bolsonarismo. O petismo e o Olavo bolsonarismo são os mesmos projetos militares, em fases distintas. Continua uma fraude, a grande fraude, um projeto absolutamente monstruoso, tenebroso, maquiavélico. Esse projeto é um projeto militar, ele é um projeto maçônico e é um projeto dos bancos. Quando a gente fala de banco, a gente fala da banca, né? Da banca e do consórcio, que são as empresas ligadas à banca. Portanto, o sistema financeiro internacional. Né? Ora, bom, essa minha fala levou muito tempo, essa introdução. Então, eu não vou conseguir hoje entrar nesses dois capítulos, mas então nós vamos, no próximo programa, fazer um desdobramento disso que eu estou falando. Quer dizer, eu vou entrar no livro de fato do José de Souza, mas era primordial entender essa questão. Por quê? Porque, veja, o Lula e o José Serra, por exemplo, né, com o Lula inicia-se um retorno, né, inicia-se um retorno, não, faz-se uma propaganda, aqui muito visível, de que há um misticismo que tem que entrar a política dentro. Na figura do Lula. Lula é o Messias da esquerda. Bolsonaro é o Messias da direita. Né? Curiosamente, todos os presidentes do Brasil, pós-redemocratização, foram tratados como Messias, salvadores da pátria. Nós não estamos diante de algo que é casual, porque isso é um padrão. Em história precisa identificar determinados padrões. Isso é um padrão histórico. Então o Lula, e é isso que nós vamos falar no programa seguinte, baseado no livro do José de Souza, o Lula representava esse Brasil místico que entra, fomentado pelos militares, que entra a política dentro, e o José Serra, o Serra é esquerda, hein? O Serra é esquerda verdadeira. E é uma esquerda verdadeira mesmo, no sentido de que ele até se opõe ao Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é uma esquerda fabiana. É preciso ver quais são as matizes de esquerda para a gente entender minimamente o que acontece dentro da política brasileira. Então o Serra e o Lula protagonizam dois tipos de esquerda, são personagens dentro de um mesmo cenário histórico, eles nasceram no mesmo ano, uma coisa muito interessante, mas eles têm uma história e uma trajetória política diferente. É preciso entender o que significa essa história e essa trajetória política. Bem, uma das coisas importantes, entre outras coisas que nós vamos ver com o surgimento do governo Lula, além desse militarismo escondido, vai ser o poder de linguagem, né? Ou seja, o Lula é um indivíduo que tem um carisma que é inegável na figura dele. Essas figuras carismáticas são muito interessantes ao longo da história. O Hitler era uma figura muito carismática, feio, como Lula, com uma voz horrível, como a do Lula, mas era carismático. É preciso entender o que significa o carisma quando a pessoa que tem um carisma, e aqui eu estou falando num sentido técnico, conceitual. O que que um indivíduo carismático pode fazer quando ele é alçado ao poder? Tá? Bem, o Lula é o sujeito que vai começar a fazer uma apologia à ignorância. Uma apologia à ignorância, ele vai atentar contra as instituições, os pilares da República, não é? E, através da militância política partidária, ele vai rompendo, dividindo a sociedade e a política. Ele vai criando uma dualidade cultural e uma dualidade política impressionante. Tá? Bem, entre outras coisas, ele começou a fazer uma militância política e partidária de rompimento com o verdadeiro mundo acadêmico, de rompimento com o processo da industrialização, de desqualificação do saber erudito. Então, quando, por exemplo, Olavo de Carvalho fala que a esquerda estava do lado do Lula e os professores da USP, em parte é verdade. Agora ele precisaria explicar qual é a parte da universidade. E isso ele não explica. Ele oculta essa informação. Hoje, quando a gente vê o Bolsonaro atacar full time a mídia, a imprensa nacional e os poderes da República, o Lula já fazia isso. O Bolsonaro aprofundou. Então, o que a gente tem hoje no cenário político brasileiro? Duas forças, as mesmas forças, o mesmo projeto, do lulismo e do petismo, e do Olavo Bolsonarismo. Uma coisa é o PT enquanto partido. Outra coisa foi o PSL, que lançou o Bolsonaro. Então, você tem que analisar, são coisas distintas, o PT e o petismo. Tá? O petismo é um movimento que continua, independentemente do PT não estar no poder. O Olavo Bolsonarismo é um movimento que vai continuar com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. São coisas completamente distintas, tá certo? E é preciso entender essa distinção para a gente poder avançar um pouco mais no entendimento do quadro histórico ou de história política brasileira. Bem, então esse cenário que a gente vê hoje, de um profundo ataque às instituições, ele começou a ser literalmente construído com o Fernando Henrique Cardoso. Com Lula. Com Lula. O Lula foi o grande agente. A Dilma fazia coisas, fazia, mas a Dilma, até por incapacidade, não fazia nem 10% do que o Lula fez. Não é? E o mundo inteiro abaixou para o Lula. Todo mundo falava que o Lula era maravilhoso. Bem, uma coisa é a proposta que levou ele ao poder. Outra coisa é a ação dele dentro do poder. Tá? Agora, quando a gente pega e compara os dados numéricos do governo, Mesmo Lula tendo sido, e é um personagem controverso e corrupto, não está em pauta aqui, em discussão, o governo dele foi infinitas vezes melhor do que está sendo até agora o governo, esse governo desastroso do Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro não tem governo nenhum. Esses militares não têm proposta de governo nenhuma, exceto de vender o Brasil. Né? Agora, o Lula, embora não tivesse seguido o que foi desenhado, aqui eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Quando o Lula faz aquela carta ao povo brasileiro, eu já fiz menção a isso, o Dirceu, na altura, lança uma carta paralela. Aquela carta paralela, então o governo do Lula deveria, a priori, seguir a carta ao povo brasileiro que foi lançada pelo Lula. Mas, na verdade, a tônica estava na carta que foi lançada pelo Dirceu. Mas, entretanto, o Lula nem seguiu o Dirceu. O Lula começou a achar que ele estava muito importante. Veja que é uma queixa da esquerda em relação ao Lula, que o Lula traiu o projeto da esquerda. Então, precisa entender, quando os caras estão falando isso, o que, que eles querem dizer. Tá? De modo que a história política de um país é uma história de ideias, claro, mas é uma história de pessoas também, porque as ideias são canalizadas através das pessoas. Então é preciso separar, quando você fala assim, direita, qual direita? É a inglesa? É a americana? É a israelense? E a francesa, são completamente diferentes. O Brasil nunca teve direita. Isso que se chama de direita no Brasil nunca existiu. O Brasil sempre foi dirigido pela esquerda. Qual esquerda? A esquerda maçônica, que segue o projeto maçônico, a esquerda militarista e a esquerda bancária. Todo esse projeto vem sendo desenrolado desde o século XIX, desde a independência, dizendo que é a direita que está no poder. E eles combatem a esquerda para fazer de conta de que eles são a direita. Isso é uma farsa. A história do Brasil, repito, é uma farsa de proporções infernais, abissais, cósmicas, tremendas. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e fica assim então esse programa como uma introdução ao tema que eu quero tratar, para vocês entenderem depois até essas diferenciações, né? E é preciso a gente falar dessas diferenciações, porque elas existem, viu? Elas existem. Então, não pode colocar tudo no mesmo saco, é preciso separar. Agora está tendo alguma tentativa de uma esquerda, que é a esquerda mesmo, portanto que não é aquela esquerda fabricada pelos militares, de se separar do PT. Vai ficar difícil, porque o negócio aí ficou, eles atuaram como gêmeos univitelinos. Eles deixaram-se entrar dentro da rede. O negócio vai ficar complicado. E complica porque você coloca uma falsa direita, que na verdade é a verdadeira esquerda. Você dá o poder de bandeja para ela. Né? E é essa gente, na verdade, que sempre entregou o Brasil para os mecanismos internacionais. Tá bem? Então nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço.